Bem, Srs. Deputados, estão cá todos os grupos parlamentares, vamos então prosseguir. Podemos começar já por dar informação à Comissão de que a mesa recebeu um requerimento do grupo parlamentar do PSD, que reza assim: audição do Ministro dos Negócios Estrangeiros sobre a base das lajes. Na sequência da realização da 37ª reunião da Comissão Bilateral Permanente entre Portugal e os Estados Unidos da América, os deputados do PSD vêm requerer a audição do Ministro dos Negócios Estrangeiros da Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas para prestar todos os esclarecimentos considerados pertinentes sobre a reunião em causa. Srs. Deputados, vamos tentar encontrar uma data para esta audição. Srs. Deputados, as datas que eu tenho aqui para propor, que me foram apresentadas pelos serviços, seriam os seguintes dias: junho, 6 de junho, 20 de junho, 27 de junho, tudo dependente da habitual articulação com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, que terá que ser feita. Para ter tudo em junho. 6, 20 e 27. 27 é regimental. Está bem. Vamos. Está bem, vamos fazer. Muito bem, vamos fazer isso. Posto isto, vamos passar à nossa ordem de trabalhos.
É regimental, é 27, não é?
É 27. 27, 27 é regimental. Srs. Deputados, vamos passar diretamente às iniciativas. A primeira iniciativa seria a proposta de resolução 46.3, que aprova o acordo de pesca de parceria económica da União Europeia e os seus Estados-membros, por um lado, e os Estados da APEE, por outro, assinada em Kazan, a 16 de junho de 2016. Sra. Deputada Relatora, é a Sra. Deputada Joana Lima, quem dou a palavra. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Esta proposta de resolução número 46/13, aprova o acordo de parceria económica entre a União Europeia e os seus Estados-membros, por um lado, e os Estados do SADC, Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, por outro, assinada em Kazan em 16 de junho de 2016. Esta proposta de resolução em apreço tem como objetivo criar as condições adequadas ao comércio e investimento entre as partes, contribuindo, assim, para a erradicação da pobreza e também para o desenvolvimento sustentável. A União Europeia e os países SADC têm relações comerciais muito significativas. A União Europeia é o maior parceiro comercial da SADC. A título de exemplo, em 2015, a União Europeia importou bens no valor de cerca de 32 mil milhões de euros da região, sobretudo metais e minerais, e exportou bens no valor idêntico, sobretudo em produtos de engenharia, automóveis e químicos. Este acordo de parceria económico foi concluído em junho de 2014, 10 anos após o início das negociações, e foi aprovado em junho de 2016. Foi aprovado em setembro no Parlamento Europeu e entrou em vigor, mesmo que provisoriamente, em outubro de 2016. A proposta de resolução em apreço faz parte do processo de ratificação, a que todos os Estados-membros estão sujeitos. Este acordo de parceria económica foi negociado tendo em conta as circunstâncias regionais e económicas específicas dos países envolvidos, bem como a importância de fomentar, através do comércio e do investimento, as suas potencialidades e dirimir as suas carências económicas próprias. Este acordo é um acordo orientado para o desenvolvimento em que aplica o princípio da abertura comercial assimétrica, sendo assim, o mercado europeu garantirá a abertura a 100% dos produtos dos países SADC, exceto África do Sul, que terá as suas taxas alfandegárias eliminadas ou reduzidas em cerca de 98% dos seus produtos, e por outro lado, os países SADC podem manter as taxas alfandegárias em produtos mais sensíveis à concorrência dos produtos europeus. Moçambique, país mais pobre da região, beneficiará desta assimetria, reduzindo apenas 74% das suas taxas às importações dos produtos europeus. Para além das taxas, este acordo prevê salvaguardas específicas em que os países SADC podem aplicar, no caso de distorção grave na sua produção doméstica, pela entrada abrupta de produtos no seu mercado. Este acordo procura também promover que a diversificação da economia nos países SADC, visto que elimina tarifas em produtos essenciais para o desenvolvimento industrial e a consequente produção de bens de maior valor acrescentado. prevê também a possibilidade dos países protegerem os seus setores industriais emergentes para consolidar o seu crescimento antes de serem expostas às forças do mercado, ou até por razões de segurança alimentar. Prevê também, não só de âmbito exclusivamente comercial e económico, também a promoção dos valores da democracia e dos elementos sustentáveis estão patentes neste acordo. Os países são ainda encorajados a aderir às normas laborais e ambientais reconhecidas internacionalmente. O AP, o Acordo de Parceria Económica, promove a integração regional dos países de SADC, passando a aplicar as mesmas regras à importação de bens da União Europeia e as mesmas vantagens comerciais. Por parte da União Europeia, a assinatura do Acordo de Parceria Económica significa uma oportunidade para renovar os laços comerciais com os países africanos. Esta renovação é feita com base e adequada à realidade própria de cada Estado-membro e respeitando os compromissos multilaterais a que as partes estão vinculadas, seja na Organização Mundial do Comércio, seja ao nível de convenções, de outras convenções internacionais. Assim, o AP contribui para o reforço do sistema comercial multilateral, justo e baseado em regras, tendo sempre como objetivo a globalização regulada, que é um dos objetivos estratégicos da União Europeia enquanto ator global. Outra vantagem para a União Europeia é a melhoria do acesso dos produtos europeus ao mercado da SADC, em particular garantindo a entrada de produtos agrícolas, como a carne de porco, queijo, trigo ou cevada. Este acordo também protege um conjunto alargado de indicações geográficas protegidas. No caso de Portugal, o nosso país conseguiu garantir a proteção a 13 produtos, na sua grande maioria azeites. A entrada em vigor do acordo de parceria económico trará várias vantagens a Portugal, desde logo porque é do interesse estratégico de Portugal a negociação e conclusão de acordos de comércio que criam um enquadramento regulatório que aproxime os países e facilita as trocas comerciais e ao mesmo tempo garanta e promova níveis elevados de proteção laboral e ambiental. É também do interesse de Portugal que se negociem acordos de comércio que melhorem e facilitem o reforço do comércio com países com os quais Portugal já tem relações sólidas, mas também para o incremento do comércio com países com os quais Portugal não tem relações comerciais significativas, contribuindo para a diversificação dos mercados de exportação. Também é muito importante o facto de as empresas exportadoras diminuírem a vulnerabilidade inerente à deficiência de um mercado único. Também para Portugal é importante que as nossas relações económicas com a região em que Portugal mantém e tem laços históricos muito fortes. Em conclusão, penso que o Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, este relatório está em condições de ser avaliado, e discutido e votado e aqui nesta comissão e depois passar para o plenário da Assembleia da República. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Lima. Não sei se algum Sr. Deputado deseja usar da palavra. Sra. Deputada, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento, Sr. Presidente. Cumprimento, Srs. Deputados. Cumprimento, Sra. Deputada, a relatora. O PCP irá acompanhar este parecer, porque de facto ele é factual e traduz aquilo que está na proposta de resolução e as conclusões também são objetivas e factuais, mas gostaríamos de colocar aqui algumas questões que estão inerentes a este tipo de acordos de parceria económica, que não são os únicos que existem entre a União Europeia e os Estados-membros e outros Estados, e no caso concreto, estes que estamos aqui a analisar, e já o tivemos a oportunidade de o referir na discussão de outras propostas de resolução, porque no fundo aquilo que nós estamos aqui a falar, quando falamos de acordo de parceria económica, estamos a falar de certa forma de um acordo de livre comércio encapotado. É isto que nós estamos a falar. E estes acordos que, ao invés do aquilo que dizem, que promovem o desenvolvimento, aquilo que temos vindo a assistir e a realidade mostra-nos todos os dias que o que promovem de facto não é o desenvolvimento, antes a competição, em vez de se de assentar na ajuda mútua, também se promove a competição entre os Estados. São acordos que são... que se baseiam, e aliás a senhora deputada também o referiu, pelas regras da Organização Mundial do Comércio, e portanto não gostaríamos de aqui deixar de frisar isso. Importa ainda dizer que este acordo de parceria levou cerca de 10 anos até ser concluído. E levou 10 anos a ser concluído porque de facto os Estados africanos que têm, que estão neste acordo, criaram barreiras e enfrentaram as próprias chantagens que a União Europeia lhes queria, fez e que lhe queria impor. E, portanto, como reafirmo, votaremos favoravelmente este relatório, mas não poderíamos deixar daqui reafirmar a natureza e os objetivos que estão inerentes a este tipo de acordo.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Joana Lima, usa a palavra. Muito bem, então vamos passar à votação. Quem vota contra, senhores deputados? Quem se abstém? A votação é unânime. Aprovação por unanimidade do relatório do Sr. Deputado. Felicitações, Sr. Deputada Joana Lima. Passamos à apreciação e votação do relatório Portugal União Europeia 2016, da autoria da Sra. Deputada Lara Martinho. Faz favor, Sr. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Relativamente a este relatório sobre Portugal na União Europeia 2016 e dada a intensidade do mesmo, referir que o relatório da Comissão dos Negócios Estrangeiros centra-se no título 6º, Ação Externa, e tendo em conta que este relatório é extremamente exaustivo e detalhado, quer em termos das políticas e das iniciativas europeias, nós optamos por analisar apenas as matérias com maior relevância para Portugal ou aquelas em que Portugal tem exercido de facto o maior impacto. E aquilo que gostaria de salientar é que, de facto, o ano de 2016 foi marcado por um conjunto de crises: o Brexit, os refugiados, a recuperação tímida da economia, ataques terroristas em território europeu, que contribuíram, sem dúvida, para um cenário de grande incerteza. E Portugal procurou intervir nas questões de política externa europeia, nas quais tem evidentes mais-valias ou que estão diretamente relacionadas com os interesses estratégicos do nosso país. Mas, de facto, para que Portugal pudesse ter uma voz de relevo nos assuntos globais da União Europeia, teve de passar por um processo ao longo de 2016 de construção da sua credibilidade política, que se desenrolou não só a nível europeu, como também internacional. Aliás, a senhora Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Margarida Marques, no prefácio do documento, refere que a afirmação da credibilidade do modelo político e da nova estratégia económica do Governo foi talvez o maior marco de 2016 da atuação de Portugal na União Europeia, um ano que iniciámos a prometer e finalizámos a cumprir. E, de facto, o cumprimento destas metas orçamentais, aliado ao crescimento da economia, com os indicadores económicos a terem uma evolução positiva, fez com que Portugal se tornasse mais forte perante os seus parceiros europeus. Houve também outros fatores que contribuíram, como a eleição de António Guterres para secretário-geral da ONU e que veio reforçar este aumento de capital de credibilidade internacional do nosso país. E, portanto, na minha opinião, Portugal tem de continuar a afirmar-se como Estado-membro ativo, empenhado, credível, que sustenta a pertença ao projeto europeu e ao sucesso deste como parte essencial do seu superior interesse nacional. Estando em curso uma reflexão alargada sobre o futuro da União Europeia e no ano em que se complementaram 60 anos da assinatura do Tratado de Roma, aquilo que se espera é que Portugal saiba fazer valer a sua visão, que considera melhor para o futuro da Europa e dos seus cidadãos e que saiba continuar a contribuir ao mais alto nível para as decisões fundamentais que se avizinham, seja ao nível da política interna como externa a nível da União Europeia. Salientava só aqui um aspecto que tem sido reforçado ao longo dos anos, o facto deste documento carecer de uma abordagem sintética que permita aferir com maior facilidade e clareza a atuação de Portugal na União Europeia. E, portanto, Sr. Presidente, julgo que estão reunidas as condições para ser submetido à Comissão dos Assuntos Europeus.
Muito obrigado, Sr. Deputado Lara Martinho. Não sei se alguém deseja usar a palavra. O Sr. Deputado Gessário tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentamos a Sra. Deputada. Naturalmente, este relatório revela um esforço significativo que fez, estudo, reflexão sobre esta temática. Naturalmente, não deixaremos de votar favoravelmente as conclusões e o parecer, mas não quero deixar de manifestar aqui reservas relativamente à opinião que a Sra. Deputada aqui exprimiu. Porque há uma questão que para nós é adquirida há muito tempo, para mim muito particularmente. Aquilo que nós fazemos a nível internacional e os resultados que temos são sempre resultados, a nível internacional e em boa verdade até mesmo a nível interno, é resultado do esforço de muita gente, de governos, evidentemente, mas das pessoas em geral, das instituições, das empresas, etc. E não, acho que não fica bem referir-se aqui que agora é que Portugal pode voltar a ter uma voz de relevo nos assuntos globais da União Europeia e que para tal teve de passar por um processo de construção da sua credibilidade política, como se essa credibilidade não existisse, o que é completamente falso, como se sabe, por fatores e por razões muito evidentes. Não vale a pena estarmos agora aqui a recordar. Deixe-me que lhe diga que não deixa de ser um pouco caricato a Sra. Deputada dizer que Portugal fez-se valer perante os parceiros europeus. Eu aqui tenho de lhe recordar aquelas declarações públicas de membros do atual governo e membros de partidos que suportam o governo quando diziam que agora vamos bater o pé à Europa. E bater o pé à Europa muito bem, relativamente à renegociação da dívida, por exemplo, ou até relativamente ao Almaraz, em como diz o povo, meter o rabinho entre as pernas. Esta é que é a verdade. Portanto, não quero deixar de fazer aqui esta reserva, porque, efetivamente, acho que é a opinião da Sra. Relatora, só a si é que, evidentemente, esta opinião a vincula, mas a verdade é que tem considerações políticas que, relativamente às quais nós temos a mais evidente discordância. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carla Cruz, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também cumprimento a Sra. Deputada Relatora pelo trabalho de síntese que fez de um relatório que, de facto, que é extenso sobre a participação de Portugal na União Europeia. E também relevar que nesse trabalho de síntese não perdeu a objetividade, e esse aspecto é a razão pela qual nós votaremos favoravelmente este parecer. Pese embora este posicionamento, gostaríamos aqui, desde logo, de realçar aquilo que são as posições do Partido Comunista Português relativamente àquilo que é a participação de Portugal na União Europeia e sobretudo, as implicações que tem na vida do nosso país, nas condições de vida do nosso povo, a participação de Portugal na União Europeia, e, portanto, está muito claro sobre isso. Não podemos também deixar de aqui relevar aquilo que foram as chantagens, as pressões que a União Europeia e as instâncias e o próprio Conselho fizeram e continuam a fazer para que no sentido de rejeitar aquilo que foram as opções e as decisões soberanas do Estado português. Dizer também que nos afastamos daquilo que é a opinião da relatora, e portanto é a opinião da relatora que não vincula, obviamente, entendemos nós, a posição que o PCP tem relativamente a estas matérias, e como apenas votamos a descrição do relatório e as conclusões, votaremos favoravelmente este parecer.
Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a relatora pelo trabalho que foi feito. Nós percebemos que este parecer, como acontece anualmente, tem uma base descritiva grande e a parte de análise política, regra geral, ou está na opinião do relator ou do relator no caso, ou está nas intervenções dos diversos grupos parlamentares, assim que estes pareceres funcionam. Nós votaremos a favor do parecer, pelo que lá diz, divergindo em algumas questões de opinião e acrescentando algumas questões políticas que nos parecem relevantes sobre o ano 2016. O ano 2016, no relacionamento de Portugal com a União Europeia, particularmente com a Comissão Europeia, foi marcado pela discussão do debate, pela discussão e debate do Orçamento de Estado para 2016, numa demonstração, do nosso ponto de vista, do pior que a Europa tem. Quando nos perguntam, por exemplo, e o PSD faz essa pergunta, o CDS faz ainda mais essa pergunta, porque é que aumentaram os impostos sobre os combustíveis, a resposta é clara e inequívoca, aumentaram por imposição da Comissão Europeia. E como se prova depois com os resultados estatísticos da economia portuguesa, das contas públicas do ano 2016, a Comissão Europeia estava errada na forma como lidou com o Orçamento de Estado para Portugal e como lidou com as restrições orçamentais que nos impôs. Eu creio que essa matéria já não é matéria sequer de discussão, é factual. Os pressupostos que estavam inerentes à forma como Portugal foi tratado e às imposições que nos foram feitas são desmentidos todos os dias pela realidade. Há aqui uma outra vertente, é que era expectável, pelo menos pela direita, que a União Europeia funcionasse como fator de pressão ainda mais adicional sobre o nosso país. Ora, eu creio que 2016, curiosamente, face à fragmentação europeia, face ao apodrecimento das relações à escala europeia, face, acima de tudo, ao acontecimento que foi quase sísmico do Brexit, mostrou bem como esse diabo que a direita esperava acabou por não se materializar. E por isso, desse ponto de vista, essa matéria não está analisada no relatório, já agora não teria que estar analisada no relatório, mas elas, para nós, estas duas questões, são questões relevantes da forma como Portugal se portou na Europa, da forma como a Europa se portou com Portugal e como esta fórmula política que saiu das últimas eleições legislativas teve também uma vida dificultada à escala europeia.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se alguém deseja mais usar a palavra. Sr. Deputada Lara Martinho, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu agradeço todos os comentários dos vários partidos políticos. Agora não posso deixar de referir que em outras legislaturas existiram igualmente relatórios incisivos relativamente ao esforço desenvolvido pelo país e considero efetivamente que este trabalho, e que é de Portugal, e eu refiro que é de Portugal, é do governo, é das empresas, é das várias instituições, reforçaram sem dúvida a nossa posição, e essa é a minha convicção, reforçaram sem dúvida a nossa posição a nível da Europa e a nível internacional e, portanto, agradecendo os contributos, não deixo de reforçar a minha posição. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Albertinho. Acho que estamos em condições de votar então. Quem vota contra o relatório? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade. Felicitações ao Sr. Deputado Relator. Passamos a um ponto de informações que foi hoje deixado aqui para uma fase mais avançada da nossa reunião e que tem as seguintes indicações. Em primeiro lugar, chamar a atenção dos colegas para o seguinte. No dia 21 e 22 de maio vai decorrer o Fórum Parlamentar Luso-Espanhol. É natural que alguns dos seus deputados já tenham participado em anteriores realizações deste Fórum Parlamentar. Ele vai decorrer na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, em Vila Real. A nossa comissão vai fazer-se representar por duas pessoas. Eu gostava de saber da disponibilidade dos seus deputados para poderem integrar esta precisava de ter nomes de colegas que pudessem ter interesse e disponibilidade para participarem nestes trabalhos. Eu não estarei em Portugal nesta altura, sei que alguns vice-presidentes também estão impossibilitados de o fazer, já exerci aqui, Já fiz pressões intoleráveis em circunstâncias normais sobre o deputado José Cesário, para ver se ele faria o favor de nos representar a todos. Precisava que o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares faça favor.
Sr. Presidente, em primeiro lugar, dar-me uma justificação. Eu não tinha, apesar de saber que existia este fórum, não tinha presente a necessidade de haver uma deslocação da minha pessoa enquanto vice-presidente lá e, por isso, a minha agenda não estava construída nestes termos, não consigo, a esta distância, alterar esse facto. Eu não sei qual é a forma de participação de outras comissões. Eu acho que este tipo de iniciativas têm vantagem quando são mais plurais no debate, o que nem sempre é possível estando poucos representantes de cada uma das comissões, porque necessariamente as divisões partidárias faz com que em cada uma das comissões fazem com que em cada uma das comissões os dois principais partidos indiquem as pessoas para fazer. Resultado das distribuições por método de ontem das presidências das comissões, nós já teremos uma pessoa do Bloco de Esquerda que irá, enquanto Presidente da Comissão de Ambiente, o deputado Pedro Soares, e por isso o meu partido, a minha bancada parlamentar, estará representada nesses termos enquanto pluralidade necessária para a sua participação. Eu creio que quem não tem ninguém enquanto Presidente é o PCP, e por isso eu não quero aqui estar em dor a meter em confusões.
Não, a sua observação é absolutamente pertinente, nós aliás já tínhamos conversado sobre isso, foi lapso meu não ter referido. Eu ia fazer a seguinte sugestão que o Sr. Raul vai informalmente falar com os seus deputados para ver se encontra um nome em condições de poder representar-nos nestes trabalhos e vai fazê-lo tendo em consideração o universo das comissões para ver se nós podemos, já que estamos numa situação um bocadinho complicada, já agora concorrer para o pluralismo da delegação portuguesa. E se confirmar o que o Sr. Deputado acabou de dizer, o Sr. Deputado Carla Cruz fará o favor de se disponibilizar ou indicar alguém pelo Partido Comunista para participar neste evento.
Sr. Presidente...
Não sei se lhe dei a palavra, Sr. Deputado.
Não, Sr. Presidente, só para dizer que fui interpelada, eu não tomei nota, eu própria não poderei participar por razões... Tem a ver já com compromissos previamente assumidos, mas tomei nota e irei falar com o meu camarada João Oliveira, porque também não sei se no âmbito das outras comissões algum camarada meu estará representado neste fórum, mas tomei boa nota e iremos diligenciar uma resposta.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Com isto podemos passar ao ponto seguinte, que é justamente dar nota aos seus deputados que foi distribuído o relatório da audição do peticionário da petição número 215-13-2, cujo deputado relator é o senhor é o Ricardo Batista Leite. Foram a este respeito, entretanto, solicitadas as informações ao Governo que eram devidas e, como terão ideia, esta iniciativa respeita à criação de um portal de vistos eletrónico. Chamar a atenção também para que no dia 23 de maio, às 11, na sala 7, decorrerá a audição do embaixador de Portugal em Varsóvia, João Silva Leitão. Façam então o favor, seus deputados. No dia 23 de maio, às 11, na sala 7, teremos. Às 11 horas. Eu nem sei que dia 23 é este. Que dia é este, doutor? É uma terça-feira. Esta coisa das entre as audições que os senhores membros do Governo, que às vezes não são compatíveis com os nossos trabalhos regimentais, e as audições dos senhores embaixadores, que por regra nunca são compatíveis com os nossos, nós estamos aqui, a nossa comissão está a ser um bocadinho castigada, porque isto torna-se difícil as pessoas organizarem a vida neste regime. Em todo o caso, senhores deputados... Então, Sr. Deputado, vamos fazer o seguinte, se não houver PSD, também não há reunião. Portanto, nós vamos fazer a seguinte coisa. Vamos... Não existe alternativa?
Há plenário à tarde.
Há plenário à tarde e não há alternativa? Vai-se embora o cavalheiro. Srs. Deputados, não têm forma de resolver o problema?
Não, vou perguntar aos colegas, os que não estão.
Sr. Deputado, se não for possível ao PSD, e isso é inteiramente legítimo, porque as reuniões fora do seu quadro regimental estão sujeitas a estas situações, se não for legítimo, não for possível, o que é indispensável é que o PSD, o mais depressa possível, esclareça a sua disponibilidade. Se ela não existir, cancela-se esta audição, não vai haver lugar uma audição sem a presença do PSD, como é evidente. Passamos ao ponto seguinte, relembrar, enfim, isto é apenas uma pequena nota, para relembrar os colegas de que amanhã, às 9 horas, temos a audição do Senhor Ministro dos Estrangeiros, promovida por iniciativa do CDS-PP. E às 12 horas temos uma audição do Embaixador de Portugal em Caracas, o Embaixador Fernando Teles Fazendeiro. Ambas as audições terão lugar na Sala 7 e à porta fechada. Esta audição será tal que será realizada por videoconferência, não é verdade? Videoconferência. Vamos lá ver se esta coisa vai correr bem. Há um primeiro dia para tudo. Muito bem. Ponto 6º. Distribuição de iniciativas relativas à nomeação dos autores de pareceres. Proposta de resolução número 4913, 2ª, que aprova o Acordo Económico e Comercial Global entre o Canadá, por um lado, e a União Europeia e os seus Estados-membros, por outro, assinado em Bruxelas a 30 de outubro de 2016. É o Partido Socialista que compete indicar um relator, não sei se está em condições de o fazer agora. Sim, sim. Sr. Deputado Lara Martinho.
Obrigada.
Proposta de resolução número 5013, 2ª, que aprova o Acordo de Parceria Estratégica entre a União Europeia e os Estados-membros, por um lado, e o Canadá, por outro, assinado em 30 de outubro de 2016. É o PCP que compete indicar um relator, Sra. Deputada.
Serei mesmo eu, Sr. Presidente.
É, Sr. Deputado, acaba.
Gostaria também de informar a Comissão que, e ao abrigo daquilo que é o regimento, iremos enviar, portanto, irei proceder à audição de algumas entidades para a elaboração desta proposta de resolução e amanhã mesmo enviaremos à Comissão essas entidades para podermos fazer a discussão. Está bem? Era
muito
só
bem,
esta informação.
Muito obrigado. Com isto, resta-nos a aprovação das atas. Temos a ata 60 do dia 4 de 1 de 2017. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada. A ata número 76, respeitante a 30 de 3 de 2017. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada. E a ata 79, de 18 de 4 de 2017. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada. Não havendo outros assuntos, muito obrigado, senhores deputados. E até para a semana. Próxima reunião, julgo que já presidida pelo senhor deputado Carlos Gonçalves. Amanhã não. Ah, é verdade, temos amanhã. Eu referia-me à regimental, Sr. Deputado. À próxima reunião, regimental.